Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da sessão legislativa 2017. Designo o vereador Matheus Moraes dos Santos para fazer a leitura dos versículos da Bíblia.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Designo a secretária para fazer a chamada.
Ademir Costa, Ademir Fagundes de Ambrósio, Glauber Tonon, João Geraldo Fávaro, Laerte Alves Liesner, Luiz Carlos Adão, Marcelo Almeida Campostrini, presente. Mário Henrique Marim Reale, Matheus Moraes dos Santos, presente. Renan Rossoni Patuso, Valdemar José de Barros, presente. Senhor presidente, está ausente o vereador Renan Rossoni Patuso.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 14/3/2017.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 14/3/2017. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2017, às 18h10, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abre a sessão saudando a todos e convidando do vereador Geraldo Fávaro para fazer a leitura do versículo da Bíblia e da secretária para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Quem fez a leitura do versículo da Bíblia foi o vereador Mário Reale, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e da secretária para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Eduardo Duarte Queiroz, sobre a administração pública em geral. Após, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas no dia 21/2 e 7/3/2017, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, se pronunciaram os vereadores Matheus Moraes e Ademir Costa. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade os requerimentos CMJN 027, 028, 029 e 030 de 2017. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Mário Reale, Cacá, Ademir Costa e Marcelo Campostrini. A seguir, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício Gabinete do Prefeito, número 132/2017. Cumprimento respeitosamente e venho através disso convidar Vossa Excelência e todos os vereadores para participarem do evento Viva Seu Município em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios nos dias 21 e 22 de março das 18 às 21 horas no Mercado Municipal. O objetivo desse evento é informar sobre os serviços prestados a cada setor e dar transparência às ações desenvolvidas pela administração municipal. Atenciosamente, Otávio Abreu Xavier, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 130/2017, encaminhando resposta ao requerimento 020/2017 do vereador Glauber Tonon. Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento, número 291/2017, encaminhando resposta ao requerimento 027/2017 de autoria do vereador Laerte Alves Liesner. Ofício, Secretaria Municipal de Planejamento, número 289/2017, encaminhando cópia do processo administrativo PMJN 813/2017, referente à celebração de convênio com a Receita Federal do Brasil para gerenciamento do ITR, Imposto Territorial Rural, pela Municipalidade. Ofício Secretaria Municipal de Planejamento, número 288/2017, encaminhando comunicando ao vereador Ademir Costa a respeito da reforma e modernização da quadra de esportes do bairro Coab, proposta protocolizada junto ao SICOMV, número 117.173 de 2017, emenda parlamentar número 3646-0012. Ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, número 83 de 2017, encaminhando resposta ao ofício vereadores 04 de 2017, de autoria do vereador Glauber Tonon. Ofício do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, número 15 de 2017, encaminhando lista dos, referente ao mês de maio de 2017 dos beneficiários do programa Bolsa Família do município. Ofício circular número 01 de 2017, do Gabinete da Presidência da Câmara de Baixo Guandu. A Câmara Municipal de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, tem a honra de encaminhar a Vossas Excelências e demais edis, esta respeitada Casa de Leis, para participarem do primeiro encontro estadual de vereadores e vereadoras do Estado do Espírito Santo, que faremos realizar em Baixo Guandu, dia 20 de abril, com o apoio do Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual, conforme programação e demais orientações que seguem anexo. A inscrição deverá ser feita pelo site www.câmarabaixoguandu.es.gov.br até o dia 10 de abril. Baixo Guandu, 10 de março de 2017, Wilton Minarini, presidente. Comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Gabinete da Presidência, números 14.504 de 2017 e 20.321 de 2017, informando da liberação de recursos financeiros para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no âmbito do município. Informativo do e convite do coordenador da CIP Rio Doce, Hernandes Moreira Bermudes, enviado por e-mail, onde diz: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio da CIP Rio Doce, estará promovendo no próximo dia 22 de março do corrente ano, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, seminário em comemoração ao Dia Estadual de Proteção ao Rio Doce. Lei número 9.308 de 2009, onde serão discutidos temas relacionados à proteção da bacia hidrográfica do Rio Doce, entre eles os danos causados pelo desastre ecológico provocado pelo rompimento das barragens de Mariana, Minas Gerais. Teremos a participação do Ministério Público Federal, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, entre outras organizações. Por isso, estamos convidando Vossa Excelência e demais parlamentares desta respeitada Casa de Leis para tão importante evento, na certeza de que os temas a serem abordados são de grande relevância para toda, para a sociedade desse município. Contamos com a valiosa presença de Vossa Excelência. Documento encaminhado pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel Batista. Dia 28 de março, teremos eleição da nova mesa diretora da Associação dos Municípios do Espírito Santo, a MUNES. A instituição é uma importante ferramenta para fortalecer o município, o movimento municipalista, e por isso precisa ter uma diretoria articulada e focada nos interesses do município. Informa que há duas chapas e encaminha dessas reuniões, encaminha os desenvolvimentos, os trabalhos que desenvolverão durante o mandato, caso sejam ganhadores. Convite da AMEAR, do movimento AMEAR, apresentação da AMEAR, Plano Ação de 2017, que acontecerá no auditório da CDL, João Neiva, dia 24/3, às 8 horas da manhã, que conta com apoio da CDL e da Prefeitura Municipal de João Neiva. Informações e confirmações de presença no e-mail amear@amear.org.br. Quinta Marcha de Vereadores a Brasília, que acontecerá no dia 25 a 28 de abril, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal, onde serão entregues troféu destaque, feira de produtos e serviços e marcha do, Bandeiraço do Municipalismo. As inscrições deverão ser feitas até o dia 20 de abril. Projeto de Lei número 1586-1588, de 2017. Requerimento CMJN 031, de 2017. Senhor Presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1586/2017, que altera a lei municipal 2774, de 24 de junho de 2015, de outras providências, que está acompanhado o parecer jurídico e o parecer das comissões permanentes. O projeto de lei número 1586/2017 está em discussão. Com a palavra, Ademir Costa.
Boa noite, senhor presidente, à mesa, colegas vereadores, assessor, funcionárias, público aqui presente que nos assiste, meu muito boa noite. Muito bem, o projeto de número 1586, o que eu entendi é que ele vai se adequar à lei do Comitê de Investimentos, a portaria do Ministério da Previdência, e que é a que a fiscaliza os institutos de previdências. Portanto, o objetivo do projeto é dar oportunidade aos servidores a participarem pela agência certificadora, tanto como a BIMA e a PIMEC, e também dar direito aos demais servidores a se certificarem. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Mário Real.
Boa noite a todos. Senhor presidente, esse projeto de lei, não sei por quais motivos, né? Alguns acham que sejam até pessoais por parte de algumas pessoas, de tanta polêmica num projeto tão esclarecedor, né? E uma matéria de fácil compreensão, onde todos os gestores de regimes próprios da Previdência Social, que é o caso do EPIJÃO, os conselheiros integrantes do comitê precisam ser capacitados, né? E receber a sua certificação. Esse curso tem uma carga horária de 40 horas, porém, senhor presidente, em 2015, e este vereador estava aqui nessa casa, como Vossa Excelência, né, como o nobre vereador Cacá, o Laerte, esse projeto foi votado, né, e chegando aqui, só uma empresa que estava certificada e apta a dar esse curso, né, quem tinha esse curso poder participar do conselho. Mas a gente viu, e esse projeto mostra, que não tem só a empresa Ambima certificada para os conselheiros, e sim também a PIMEC, né? E isso gerou uma insatisfação. Eu vejo um movimento por parte de alguns servidores, né, que têm esse credenciamento, e tendo em vista um projeto novo, que se o conselheiro for escolhido, ele tem 12 meses para poder também apresentar, mas sendo que a maioria já tem que ter o certificado. E como são 5 conselheiros, a maioria de 5, eu acredito que é 3, né? Então, não vi por que razão, né, tanta polêmica num projeto desse. Então, estou aqui muito tranquilo para aprovação desse projeto, e acho que todos nós tivemos tempo, né, para poder analisar esse projeto. Chegou até o absurdo do parecer jurídico dessa Câmara, assinado pela doutora Lavínia, que não tem nada a ver com o servidor, doutor Brian, que trabalha naquela entidade. Diz, oh, você é a esposa do advogado. O projeto não é do IPJOM, o projeto é do executivo. Então, o tumulto foi simplesmente com o objetivo de favorecimento próprio. Eu só vi nessa situação, né? Então, senhor presidente, é um projeto que a gente vê que as transparências e o bem para aquela entidade que é muito problemática hoje dentro do nosso município, que comece a entrar no caminho certo para que resolva aquele problema de uma vez. Então, eu sou favorável ao projeto e peço a compreensão de todos os nossos vereadores para que acompanhem nesse projeto, né, que é um projeto muito importante para aquela entidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu acompanho o voto do nobre vereador Mário. Eu li toda a portaria número 519, de 24 de agosto de 2011, publicado no Diário Oficial, 25/8/2011, ratificado, algumas retificações. E aí, quando eu pedi para que esse projeto permanecesse na casa, para a gente tirar algumas dúvidas, confesso, a principal dúvida que eu tive seria no novo parágrafo terceiro da alteração, que diz que na composição do comitê, a maioria dos seus membros deverá ter como qualificação no mínimo certificado profissional da Associação Brasileira das Entidades, tanto faz, qualquer das entidades que emitam essa certificação, nos mercados financeiros de capitais. Parágrafo 4º, para a composição do comitê, o membro que não possuir a certificação terá o prazo de 12 meses para sua obtenção a contar dessa data. Então, isso chamou minha atenção. Como que vai nomear uma pessoa para o comitê e aí ela passa a receber e terá 12 meses para apresentar a certificação. Então, isso me levou a pedir que esse projeto não fosse votado em caráter de urgência. Então, eu procurei informações. E aí, lendo a portaria, é justamente a portaria diz o seguinte, que a maioria dos membros deve ter essa qualificação. São 5 membros, a maioria pressupõe 3. E esses 3, que serão nomeados pelo Poder Executivo, terão, certamente, os demais nem necessidade têm de ter essa certificação. Mas o idealizador do projeto, ainda assim, amarrou, fez essa condicionante, que as pessoas têm que se preparar. Então, isso é um ponto positivo e sanou a minha dúvida quanto à aprovação desse projeto. E aí, mais uma coisa que chamou a atenção é que fica revogado. Bom, nesse parágrafo segundo aí, na lei original, os membros integrantes do comitê de investimentos no projeto original serão nomeados por portaria do Poder Executivo Municipal e com aprovação do Conselho Administrativo e Fiscal do IPJOM. E aí as pessoas interessadas na reprovação desse projeto acharam estranho que nessa alteração ficou suprimido esse trecho com a aprovação do Conselho Administrativo e Fiscal do IPJOM. Então ficou só o seguinte no parágrafo segundo: os membros integrantes do Comitê de Investimentos serão nomeados por portaria do Poder Executivo. E basta. Porque na portaria não diz nada que tem que ter a anuência do Conselho Administrativo e Fiscal do IPJOM, que aliás não se reúne há um tempo. Que aliás não se reúne há um bom tempo. Que conselho é esse que vai amarrar os atos do Executivo na emissão de um projeto de lei visando a oportunidade para todos e não apenas para um grupo que já tem a certificação por um determinado órgão? Agora, todos que tiverem certificação por qualquer órgão reconhecido terão a oportunidade. Então, ao contrário do que anda dizendo por aí, esse projeto de lei não é para isolar quem é capacitado e prestigiar os não qualificados, melhor dizendo. É o contrário, para que todos tenham oportunidade. Então, e a revogação do artigo 11? O que diz o artigo 11 no projeto original? O artigo 11 no projeto original diz o seguinte: o presidente do Comitê de Investimentos do IPJOM poderá ser colocado à disposição do órgão a critério do chefe do Poder Executivo, de acordo com o princípio da oportunidade e conveniência. E na nova redação fica revogado isso aí. E eu entendo. Ex-funcionário de empresa privada que eu fui, eu entendi, não quero dizer que é o caso dos colegas que agora estão no IPJOM, mas a supressão desse artigo é justo, até para o futuro. Porque quantos sindicatos, por exemplo, que o cara briga para entrar para o sindicato para ter esse direito de ficar única e exclusivamente, né, porque a lei faculta, a serviço do sindicato. Sindicato, CIPAS, isso funciona assim. Então, não quero dizer que essa gestão aí, os colegas que aí estão, tenham essa intenção, mas a supressão aí desse artigo já é positivo para que no futuro ninguém tenha essa visão. Ah, quero fazer parte do conselho, do comitê, e aí aquela atividade que eu exerço lá no meu dia a dia é estafante, é cansativo, vou pedir agora ao Poder Executivo que me libere apenas para essa função. Então, eu sou favorável ao projeto de lei na forma como ele se apresenta, após as devidas orientações da assessoria jurídica dessa casa e de outras orientações. E se os colegas assim entenderem, a gente aprova esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Matheus Moraes.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, assessores da casa, funcionários da casa, público aqui presente. Eu quero dizer que esse projeto não é nada mais, nada menos que democracia. É uma oportunidade de novas pessoas estarem participando. É uma oportunidade de novas empresas, de mais empresas estarem aptas a dar o certificado. Então é isso que eu tenho a dizer, é democracia. É uma oportunidade para novas pessoas participarem. Então meu voto é favorável a esse projeto e sei que vai ser aprovado por essa casa. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Glauber Tonão.
Boa noite a todos, boa noite membros da casa, boa noite amigos nobres vereadores. Só queria falar aqui um pouquinho porque eu fui um que pedi vista do projeto. Vocês me desculpem, porque eu, como fiscalizador do município, eu jamais vou votar, porque é muito fácil você levantar e você permanecer sentado, sem ter conhecimento de um projeto que você está votando. Então, em momento algum, eu falei que eu votaria contra e nem a favor. Então, eu pedi para me ter conhecimento do projeto, para depois estar votando. Então, eu também sou favorável ao projeto, porque agora eu tenho conhecimento e não ia votar sem ter conhecimento. Obrigado.
Projeto de lei número 1586/2017 já foi em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1588/2017, que institui o projeto de auxílio de moradia e dispõe sobre os procedimentos de concessão de auxílio auxiliar de emergência e da outra as providências, que está acompanhado do parecer jurídico da Comissão Jurídica e da Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. O projeto de lei 1588/2017 está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Campos Trino.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, população aqui presente. O projeto de lei número 1588 trata da apreciação do projeto de lei que trata do projeto de auxílio moradia, que dispõe do auxílio social e do auxílio emergencial. Esse projeto é aquele projeto que as pessoas falam lá fora como um aluguel social, né? É um projeto de suma importância, porque ele auxilia as pessoas que sofrem algum tipo de calamidade, algum motivo de perca da sua residência, por motivo de incêndio, deslizamento, né, de interdição da Defesa Civil. E é um projeto que o município já contempla ele. Ele está sendo renovado aqui, solicitação para renovação. E eu dei uma lida nesse projeto hoje. Até comentei com alguns vereadores aqui, pensei que o valor desse aluguel seria um valor mais alto, né? Mas é um valor bem... não é um valor exorbitante. E eu acho que é um projeto... eu acho não. É um projeto de suma importância, porque o nosso município é um município que comumente é cometido de enchentes. E às vezes uma pequena residência aí que desaba ou que é alagada e fica impossibilitada da família morar, você já tem esse projeto aí estruturado e é um meio do poder público poder ajudar as pessoas do nosso município. Então, eu acho que os nobres vereadores também vão ter o mesmo entendimento que o nosso. Obrigado, presidente.
Projeto de lei 1588/2017... está em discussão. 1588. O projeto de lei está em votação. Quem favorável, permaneça sentado, ao contrário, se levante. O projeto de lei 1588/2017 foi aprovado. Solicito da secretária que apresente o requerimento CMJN 031/2017, de autoria do vereador Ademir Costa.
Requerimento CMJN 031/2017, o vereador firmatário vem requerer que seja solicitado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a viabilização de execução de serviços de conservação e troca das placas que identificam as ruas do município. A identificação das ruas é essencial para o trabalho dos correios e localização de endereços por parte dos munícipes e visitantes, sem considerar que a melhoria que melhora a imagem da cidade. Trata-se de ação de baixo custo e grande impacto social. Nestes termos, pede deferimento, Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, 14 de março de 2017, Ademir Costa, vereador.
Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Costa.
Pois muito bem, senhor presidente. O requerimento vem pedindo ao executivo para que possa substituir as placas hoje que estão muito danificadas. As placas hoje que identificam o nome de ruas, elas são do material que não é galvanizado, é ferrugem. Com o passar do tempo, tem um adesivo que também se descompôs, ele não tem a durabilidade que era para ter, infelizmente não foi fiscalizado na época. E hoje a gente tem as placas, mas não tem o nome da rua, pegada das placas, dificultando o trabalho do correio, né? O carteiro que entrega as correspondências. E nós temos muita sorte ainda que o carteiro conhece todo o município, é sempre o mesmo, ele já conhece todas as residências. A preocupação minha é maior o dia que o correio chega a trocar o carteiro. Com certeza que as correspondências vão ser todas devolvidas, porque não tem nome nas ruas, não tem placa. E também quero falar sobre o bairro Cavalinho e o bairro Santo Afonso, que em breve estarão recebendo suas correspondências nas suas residências. Algumas coisas que está faltando é numeração nas residências, mas os moradores já estão providenciando e com certeza que logo, logo eles vão estar recebendo nas suas casas. Obrigado.
Com a palavra o vereador Marcelo Campos Trinh.
Senhor presidente, queria aqui fazer um elogio ao vereador Ademir Costa. Vereador, eu tive essa reivindicação de 3 moradores e vim aqui na Câmara protocolar esse requerimento. Quando eu cheguei aqui, por surpresa, o nobre vereador já tinha protocolado. É muito importante isso aí, porque depois que as pessoas me pediram isso, eu rodei nas ruas e realmente identifiquei que a maioria das ruas ou não tem placa, ou as placas que tem estão apagadas, sem nome, sem número. Então, queria deixar aqui o elogio ao vereador aí, está de parabéns pelo requerimento e torcer para que a secretaria atenda o seu pedido aí, vereador.
O requerimento está em votação. O requerimento, quem for favorável permaneça sentado, ao contrário se levante. Foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Mário Reale.
Senhor presidente, é só para reforçar, né, que a prefeitura está fazendo um evento, quase um evento, né, ali no mercado municipal, hoje e amanhã, todos esses 2 dias a partir das 18 horas, né, aonde as pessoas podem fazer suas reivindicações, todas as secretarias vão estar lá montadas para receber as suas reivindicações e também fazer um demonstrativo de como se encontra a Prefeitura Municipal de João Neiva, como encontraram e de que forma e o que estão fazendo para que mude esse quadro, né? E nós esperamos, nós temos que fazer parte dessa mudança, né? Acho que a gente precisa fazer junto da administração a melhoria e fazer realmente a diferença para essa cidade que tanto merece, que tanto está aí jogada nas mãos talvez de pessoas que não tinham interesse coletivo e nem comunitário, né, com a nossa cidade, porque você olhar os números hoje é espantoso por uma cidade, né, pela arrecadação que tem essa cidade e o número que se encontra aí hoje. E sobre o projeto, quando no momento eu não me pronunciei mais, é muito importante, vereador Glauber. Isso, quando nós temos dúvida de um projeto, o ideal mesmo é que a gente sane todas as dúvidas, porque a gente está aqui, né, para cada um dar sua opinião e votar convicto do que a gente está votando. E só tenho a elogiar a atitude do nobre vereador. Não estava tranquilo para votar naquele momento, como a gente pediu, derrubamos a urgência do projeto, né, para ter conhecimento, e quando eu falei na dificuldade de que se estavam plantando em volta desse projeto, eram pessoas, não vereadores, porque nós estávamos até começar a confundir cabeças das pessoas, de alguns vereadores, porque trazendo conversas, né, atravessadas. Mas isso, infelizmente, faz parte, né? Mas convidar toda a população para que esteja presente nesses 2 dias de um bate-papo, de um futuro para essa cidade, ali no mercado municipal, que eu acho que vai ser muito importante para alinhar o que nós temos, o que nós pretendemos nesse longo desses 4 anos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Matheus Moraes.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero agradecer a presença de todos e eu quero dizer às irmãs que sei que vocês passam lá no projeto JHJ por um momento de dificuldade. Eu vivo isso também no nosso projeto social. Sei que vocês vieram aqui esperando a aprovação de um projeto, mas esse projeto não chegou ainda aqui nessa Casa de Leis. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que o que depender dessa casa e desses vereadores, vamos ajudar da melhor maneira possível, dentro da legalidade, disso aí vocês podem ter certeza. Tá bom? Boa noite a todos, um forte abraço, fique com Deus.
Com a palavra o vereador Cacá.
Boa noite a todos, também quero agradecer a presença, e agradecer a presença, em particular, do amigo Silvio. Amigo Silvio, as portas da Câmara, você é a primeira vez que vem, as portas da Câmara estão abertas para a Casa do Povo. Toda terça-feira o senhor está convidado a estar presente aqui na nossa sessão. Muito obrigado às irmãs também. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Eu quero aproveitar neste momento, mais uma vez, hein? Lembro os vereadores, os dados dos homenageados que deverão entregues até o dia 31 de 3 de 2017, sexta-feira, a ser proposto na próxima segunda, no dia 4 de 4 de 2017. Com a palavra o vereador Marcelo Campos Trino.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, queria falar com imenso prazer que o ano passado, quando eu sou presidente do partido PHS, e eu solicitei um pedido de emenda no valor de R$100 mil para a Secretaria de Saúde, e com um grande prazer o Dr. Jorge Silva, que é deputado federal e presidente estadual do nosso partido, ele encaminhou essa emenda para cá, o valor de R$100 mil, e entregamos a emenda para a Secretaria de Saúde, que vai fazer um plano de trabalho para equipar as unidades de saúde, em especial as unidades de saúde do interior. E queria deixar bem claro aqui que o deputado Jorge Silva é médico e ele é um parceiro aqui do nosso município e deixou o gabinete dele à disposição para a gente e já sinalizou uma nova emenda para o ano que vem. Não falou o valor, mas pediu para me fazer o pedido. E vereador não manda, vereador pede muito. Eu já estou solicitando um novo pedido para uma nova emenda. Mas essa aqui já está orçada e a secretária já iniciou o plano de trabalho, que vai ser entregue até o dia 29. E é o que tinha, vereador. Presidente, obrigado. Boa noite.
Eu quero aproveitar neste momento. Nós tivemos uma demanda no Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria de João Neiva, um repasse de R$18 mil. Eu queria aproveitar para o povo ficar sabendo disso aí, sabe, vice-presidente, secretário, os vereadores. Então, eu queria que a gente tirasse uma foto com a câmera aqui, para poder mostrar que a Câmara também está fazendo o papel dele. Nós estamos fazendo o nosso papel. Então, eu queria aproveitar nesse momento de tirar uma foto para poder colocar nas redes sociais que é o momento que a gente está ajudando, que seria o repasse, seria o final do ano. Mas todos os vereadores aqui foram consultados e todos falaram assim, para poder ajudar o hospital, a gente está à disposição. Então, eu peço a todos os vereadores que tirem uma foto, que a gente vai colocar na mídia e mostrar que a Câmara Municipal de João Neiva é uma das mais enxutas de João Neiva do Brasil. Então, eu peço aos vereadores que se acomodem para a gente poder tirar uma foto. Obrigado. Agradeço a presença de todos, convoco os vereadores para a sessão ordinária do dia 4 de 4 de 2017, terça-feira, às 18 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.